No próximo domingo, os gaúchos escolhem o governador do estado em eleição no primeiro turno. Para conhecer melhor a realidade das finanças públicas estaduais, a Rádio AGERT ouve o especialista em finanças públicas Darcy Francisco Carvalho de Santos. Ele falou primeiro como o próximo governador vai encontrar as contas públicas.
Ora, o déficit este ano esperado está entre 1,5 e 2,5 bi. Só que não estão sendo pagos 4 bi da dívida. Se tivesse que pagar dívida, não estaria em 4,5, 5,5. Bom, se levar em consideração que foram aumentadas as alíquotas, que aquilo ali estaria dando um acréscimo líquido de mais de 2 bilhões, 2,5 talvez, então nós estaríamos hoje com 7,6 a 8 bilhões de déficit. Esse é o resultado, porque o governador Sartori fez uma série de medidas, mas muito com a lei de responsabilidade fiscal, a previdência complementar, tudo tem efeito no médio e longo prazo. E aquelas que ele fez de curto prazo, que ele reduziu muito gasto em custeio, praticamente foram anuladas pelos reajustes dados pelo governo anterior, que se estenderam até novembro de 2018. Então, por isso que o governo que vier, talvez receba pior o Estado, porque aumentou muito a despesa que foi criada no período do governo Tasso. Então é muito difícil a situação. O que tem que ser, se não sair essa renegociação em Brasília, não sei como é que os governadores vão fazer. Mas olha, porque o Estado que está mantendo o Estado é eliminado da dívida, mas não sair da renegociação, essa liminar pode cair. Então precisa renegociar lá e renovar as alíquotas de ICMS. Em princípio é isso.
Se a economia melhorar, a situação do Estado pode ter um alívio, professor?
Se fizer esse acordo, que o regime de recuperação fiscal, isso aí não paga a dívida por 3 anos, a dívida integral, por mais 3 anos parcialmente. Bom, isto aí, lá por... Vamos imaginar que comece em 2029. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Quando chegar lá, em 24 você vai pagar bastante dívida. Quando chegar lá em 24 ou 25, que... Se não continuar um ajuste forte, profundo, e se não recuperar a economia, nós vamos estar pior que hoje. Então nós dependemos de duas coisas: contenção rigorosa de despesa e crescimento econômico. Se fosse possível fazer a reforma da Previdência, o melhor instrumento para conter despesa. Só que a reforma da Previdência, ela dá um efeito lento, né? Porque não dá para fazer assim de uma hora para outra, tem que fazer uma transição. Se pudesse assim, quem se aposenta com 50 anos hoje, se a partir de amanhã vai se aposentar com 60, bom, aí também resolvido. Se 10 anos sem precisar repor a maioria dos servidores, nós resolvemos o problema. O problema é que não pode ser assim. Quem está para se aposentar amanhã, não dá para, tem que fazer uma transição, dá para retardar um pouco, mas não dá para retardar tanto tempo assim, né? As pessoas já estavam preparadas para uma coisa, né? Então esse é o problema.
O problema do Estado é que as aposentadorias são muito precoces?
Se eu pegar, eu tinha um cálculo de revenda, eu falava que era 87%, mas se eu pegar todo mundo que se aposentou já, ali, ó, 90% que estão aposentados, ou se aposentaram com 25 anos de contribuição, ou com 30, ou com 50 e poucos anos, ou até com menos de 50 anos. Esse é o problema. A precocidade das aposentadorias, tanto na educação quanto na segurança pública, é um dos maiores problemas do Estado. Claro, e tem as altas aposentadorias, os altos valores, é verdade que tem, isso também atrapalha. Mas isso não tem um peso financeiro tão grande, porque não é tanta gente, né? E mata o Estado, de fato, é a precocidade das aposentadorias.
A margem para investimentos é muito pequena?
A margem de investimento aqui, desde 99 é zero. O pouco que se investiu foi por dinheiro dos terceiros. Algum empréstimo e o caixa único e os depósitos judiciários. Se não tivesse caixa único nem depósitos judiciários, nosso investimento seria zero. Algum empréstimo, alguma coisa, mas praticamente zero. Esse é um grande problema. Porque nós, para desenvolver o Estado, nós precisamos atrair investimento. E para atrair investimentos, nós precisamos arrumar infraestrutura. E para arrumar infraestrutura, precisamos de dinheiro e não temos. E não temos, porque não temos margem para investir. E nem margem para se endividar mais. Né? O regime de recuperação fiscal, esse que foi aprovado em Brasília, ele vai abrir uma pequena margem para certos investimentos. Mas o investimento, então, ou alguma outra coisa. Porque a lei de responsabilidade fiscal, ela limita o endividamento em 2 vezes a receita corrente líquida. E nós estávamos, quando assumiu o governo Tarso, tinha 15% de margem. E hoje nós estamos com 10% a 12%. A acima da margem. Ele largou com 7 a mais negativo, e aí depois dali caiu a arrecadação, né? Mesmo tirando muito pouco empréstimo, que o governo só para conseguir os empréstimos, estavam aprovados pelo governo Tarso. Se não, no início ele conseguia, porque não tinha margem para se endividar mais. Só conseguiu as coisas que estavam aprovadas na época que havia margem. É isso aí.
Este foi o especialista em finanças públicas, Darcy Francisco Carvalho dos Santos. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.